Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no programa da Rádio Assembleia comigo, Odilon Araújo, com a jornalista Cláudia Ribeiro.
É isso aí, Odilon. E vamos saber o que temos para esta quarta-feira.
Economia, juros do cheque especial têm alta.
Jovens estão desistindo dos planos de saúde.
E os planos de saúde também são o tema de Cláudia Silvano, a diretora do PROCON.
Na entrevista, você conhece um novo jeito de conseguir patrocínios em um esporte bem conhecido.
Querem saber mais? Então fiquem com a gente, porque o programa está só começando.
Isso aí, vamos falar um pouco de economia, Odilon?
Vamos sim, tem um número bem recente divulgado pelo PROCON de São Paulo sobre os juros do cheque especial. Pois esses juros, a taxa média, sofreu uma ligeira alta de agosto para setembro. Passou, em média, de 13,18% em agosto para 13,2% em setembro.
Pois é, a alta é leve, mas se formos considerar o peso desse dinheiro na hora que o consumidor vai em busca do empréstimo, o número é assustador. Significa que os R$ 100 que o consumidor consegue retirar hoje por empréstimo no cheque especial, daqui a 30 dias viram R$ 113,20 na hora que ele tiver de pagar essa conta. Como sempre, alerta Cláudia Silvano aqui no PROCON Paraná, dinheiro fácil é dinheiro caro, portanto, quem puder que fique bem longe do cheque especial.
No mesmo levantamento feito em São Paulo pelo PROCON, as taxas do empréstimo pessoal se mantiveram de agosto para setembro, em 6,28%. É um pouquinho abaixo da taxa Selic, hoje estabilizada em 6,5%. Então, se você está precisando de dinheiro emprestado, mais uma vez, fuja do cheque especial. Os próprios bancos têm outras formas de crédito a preços mais baixos. Muita atenção, minha gente.
É isso aí. Agora nosso assunto é a situação complicada do Hospital Evangélico em Curitiba, um dos maiores do estado.
Em agosto, o leilão que teria garantido a venda do Hospital Evangélico acabou sendo anulado, simplesmente pelo não cumprimento por parte da empresa que arrematou a compra do hospital no que estava no contrato.
A empresa, até então ganhadora, que assinalou que faria a compra do Evangélico por R$ 259 milhões, não garantiu o depósito dos 20% do valor, o que deveria ter sido feito num prazo de até 2 dias úteis depois do arremate. Aí todo o processo acabou sendo anulado.
Agora, o Tribunal Regional da Justiça do Trabalho marcou nova data para o leilão do Evangélico. O novo pregão será em 28 de setembro. Os interessados devem apresentar a documentação exigida até o dia 20 de setembro. Quem cumprir todas as exigências legais será declarado habilitado a participar do pregão até o dia 24 de setembro. O lance mínimo para arremate do Hospital Evangélico é de R$ 205.994.575,67.
Dia 28 de setembro, portanto, o hospital que é referência no atendimento a queimados em todo o país e que é tão importante no atendimento de emergências pelo SUS em toda a região de Curitiba, poderá ter um novo dono.
Vamos ver, né, o que será dos próximos capítulos dessa história. Verdade. Aí, Cláudia.
Uhum.
Bom, e ainda na área da saúde, os planos de saúde perderam entre 2014 e 2018 mais de 5% de clientes, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O número de planos caiu de 49,9 milhões em junho de 2014 para 47,2 milhões em junho deste ano. Saíram principalmente os mais jovens, pessoas com até 39 anos, e ficaram os mais velhos, a partir de 40 anos de idade.
A má notícia para todos é que isso pode encarecer os planos, porque os jovens, em geral, pagam menos, mas também usam menos, enquanto os mais velhos normalmente pagam mais, mas também usam mais os planos. Com uma participação menor de jovens, a conta fica mais difícil de fechar, porque o grupo que fica tem mais pessoas com doenças e os gastos médios por paciente tendem a subir.
A saída de jovens chegou a 3 milhões, eram 31,74 milhões em junho de 2014 e caiu para 28,74 milhões em junho deste ano. É o oposto do que aconteceu na outra ponta da clientela. Dos clientes com 40 anos para cima, o número total de beneficiários subiu de 18,21 milhões para 18,49 milhões, 280 mil pessoas a mais. Uma alta de 1,5%, puxada principalmente pelas pessoas que têm mais idade e que necessitam mais, evidentemente, dos planos de saúde.
Uma das principais razões para a saída mais acentuada dos mais novos nos planos de saúde passa pela disparada do desemprego. Além do desemprego ser maior entre os mais jovens, as demissões cortam os convênios pela raiz. já que a grande maioria dos contratos no país hoje é de planos empresariais pagos pelas empresas a seus funcionários. Eles somam quase 70% dos contratos. Ou seja, para a vasta maioria dos usuários, perder o trabalho é sinônimo de perder o plano de saúde.
E uma situação bem preocupante, né? Visto as dificuldades aí que muitas pessoas hoje enfrentam no Sistema Único de Saúde.
Verdade.
Bom, por falar nesse assunto, nosso quadro de hoje, onde a diretora do Procon, Cláudia Silvano, responde dúvidas de consumidores, o tema são exatamente os planos de saúde, que ela diz que estão entre as questões com menos índices de reclamação. Chegam a 2% da demanda que chega ao Procon. Mesmo assim, Cláudia Silvano aconselha que antes de reclamar, o consumidor precisa ler com atenção os contratos. Vamos ouvir.
O primeiro passo é o consumidor ler com atenção o seu contrato, né? Se houver dúvidas, perguntar e exigir que haja esclarecimento. Num segundo passo, um contrato, por exemplo, que seja decorrente de uma relação de emprego que ele tenha, ou até mesmo da participação de um determinado grupo, né, que são os planos não individuais, da mesma forma, verificar, perguntar qual tem sido o reajuste médio para aqueles contratos nos últimos anos. Situações mais graves, quando o consumidor, por exemplo, precisa de um procedimento que muitas vezes é indicado pelo médico, que é vinculado ao próprio plano de saúde, o consumidor recebe uma negativa. No caso de uma lente de contato que não é aquela coberta pelo seu plano, por exemplo, isso acaba gerando aí um problema e uma dificuldade maior de solução, muitas vezes o consumidor tendo que recorrer ao Poder Judiciário.
Pois é, essa foi aí a dica, né, da Cláudia Silvano de hoje.
Sempre dicas importantes e valiosas para o consumidor, né?
Verdade. Na nossa entrevista de hoje, a gente fala sobre o jiu-jitsu, aliás, sobre o que um grupo de atletas tem feito na tentativa de buscar recursos para participar de competições internacionais. Imagine que eles têm ido para a rua dos bairros Bacaxeri e Cabral, aqui em Curitiba, vestidos com kimonos para vender balas e doces e também para pedir doações. Eles ficam pelo menos durante uma hora por dia nos cruzamentos de ruas movimentadas.
Mudaram a rotina aí nos cruzamentos de alguns bairros da nossa cidade, né, Cláudia?
Verdade.
Tudo isso faz parte de uma iniciativa dos alunos de uma academia do bairro Cabral. A ideia partiu do lutador Rafael Nascimento Campos, que está aqui com a gente, mas todo mundo abraçou a causa, né? Quem quer participar dessas competições para as quais vocês querem ir, longe aqui do Brasil. E também está aqui com a gente, além do Rafael, o André Marcelo Vale. O André é campeão paranaense na faixa roxa, peso médio, categoria até 82 quilos. O Rafael Nascimento Campos, é campeão paranaense, está disputando também o Campeonato Paranaense, muito perto de conquistar esse título, já venceu 3 etapas, é também da faixa roxa e do peso pluma, né, que é até 64 quilos. Então, para começar, contem para a gente como é que nasceu essa ideia. Quer dizer, a meta é muito importante para que vocês participem dessas competições. Explica quais são as competições para nós e como é que nasceu essa ideia, por favor.
Então, essa ideia surgiu que eu estava sem apoio para poder competir e eu comecei vendendo bombom nos campeonatos, acabou dando certo. Aí o meu professor, ele me deu essa ideia de vender bala no semáforo e ele também patrocinou essa ideia e eu comecei a fazer, acabou dando certo. Daí a gente tá usando esse dinheiro para competir no ano, as competições no decorrer aí, e também para juntar para esses campeonatos mais importantes, que é o europeu em janeiro do ano que vem.
Em Lisboa, né?
Isso, em Lisboa.
Uhum.
Em maio, o Pan-Americano. Em março, o Campeonato Mundial.
Aí, só para deixar bem claro para os nossos ouvintes, em março, esse Pan-Americano acontece na Califórnia, nos Estados Unidos.
Isso, na
Califórnia. Em maio, esse Mundial também acontece na Califórnia, nos Estados Unidos. E os planos de vocês, então, fazer uma viagem para a Europa, para Portugal, né, para participar, são 4 atletas que querem participar lá em Portugal, em Lisboa. Depois, 2 meses depois, vocês vão viajar e querem ficar de março a maio na Califórnia, porque é mais fácil para o plano de treinamento de vocês.
Uhum.
Então, são os 4 atletas que querem estar por esse período. Vocês já fizeram uma estimativa de quanto, mais ou menos, os 4 devem gastar ou precisam levantar em dinheiro aí para garantir essa participação, esses dias todos de treinamento?
A gente fez a estimativa para o europeu, em torno de 4 mil da passagem só, mais uns 2 mil reais para converter em euro para ficar por lá.
Uhum.
Que o euro hoje em dia tá a 4, quase 5 reais,
tá alto,
já
né?
tá bem alto. E
agora, o André comentou, fazendo um levantamento por alto, aí que gasto com tudo isso seriam 60 mil reais para os quatro. É
sim,
isso aí?
Mais ou menos isso
sim,
aí.
Sim,
para
competir todos esses campeonatos seria em torno desse valor.
Desafio grande nos semáforos, hein?
Sim.
E como e há quanto tempo vocês já estão fazendo essa ação e como, qual que é o balanço até agora?
Faz um mês que nós estamos nessa correria e estamos tirando em torno de 100 reais o melhor dia, assim, que a gente vende em média umas duas caixas de bala por dia, cada caixa vem 30, a gente vende no valor de um real, mas acaba recebendo bastante doação.
Ah, e vocês vão paramentados, assim, como que é?
É, nós vamos com kimono, medalha e nós também explicamos o porquê de nós estarmos vendendo, que é para competir, que nós temos, que é o nosso sonho de conquistar esses títulos importantes, que é o campeonato europeu. Eu já tenho o vice-campeonato europeu do ano passado.
Que você participou em Lisboa também, né?
Isso.
Tá.
E o principal sonho é o campeonato mundial.
Certo.
E o Pan-Americano também.
Ô André, eu queria que você relatasse pra gente como é que é a abordagem de vocês. O sinal fecha, os carros param, como é que você chega lá no motorista, o que você conta para ele, além de apresentar a balinha lá, explica para a gente aí como é que é a abordagem.
A gente normalmente vai em dois, que a gente consegue estar em dois no mesmo horário, aí vai um de um lado, outro do outro, vamos na janela, normalmente nas janelas que estão, já que o pessoal já está com a janela aberta, mas muita gente que vê a gente de kimono e de medalha até abre a janela, assim, para entender o que a gente está, né? E a gente está aí com uma plaquinha também. É, a plaquinha está escrito, ajude um atleta a ser campeão mundial. E quando a gente chega, a gente aborda, ó, eu estou vendendo bala para competir, para realizar o meu sonho de ser campeão mundial. A gente está fazendo um real cada balinha, se puder dar uma força para a gente.
E a receptividade, então, tem
muito
sido
boa,
bacana.
Muito boa, sim. Tem pessoas que acabam porque não acreditando, porque todo mundo tem dúvida, né? Será que eles estão vendendo bala mesmo para competir? Mas o pessoal, assim, que olha assim, dá até um brilho no olho, a gente vê o brilho no olho das pessoas, tipo,
querendo
parabéns,
ajudar mesmo, né?
De algumas vezes já, de pessoas já lançarem 50 reais, 20 reais, ou às vezes nem pega bala, é bem legal.
Agora, eu queria, além do retorno financeiro, evidentemente que é muito interessante que vocês recebam, né? Mas o que que vocês ouvem? O que que vocês já ouviram nessa parada e cada conversa rápida de sinaleiro, né? O que que vocês ouvem das pessoas que ouvem a história de vocês? Como é que é? Como é que é essa troca?
Cara, é um incentivo, assim, mas a gente escuta parabéns. Muitos motoqueiros param, assim, e cumprimentam, falam, cara, que legal, cara. Pessoas que, às vezes, não têm a moeda ali ou não têm como comprar a bala, falam, não, eu vou voltar. Muitas pessoas falam que não tem, elas param o carro, vão no banco, voltam e
já aconteceu até isso.
Já, de trazer o dinheiro. Até lembra a nossa, tem uma amiga nossa que treina com a gente lá, é policial militar. Ela passou, ela ia comprar a bala, aí não tinha dinheiro, ela saiu com o carro, parou no banco, sacou o dinheiro e foi lá e comprou. Não, me dá a caixa toda aí, voltem a treinar. Comprou a caixa toda e voltou, mandou a gente voltar a treinar.
Vocês também estão atuando nas redes sociais, né?
Sim, sim.
Fazendo gente, campanha?
É, a gente até saiu as notícias da gente, né? A gente compartilhou e o Rafael, quando ele começou, ele fez uns panfletinhos com o nome dele, com o telefone, e isso repercutiu bastante. E daí ele entregava a bala, entregava o panfleto e acabou recebendo bastante ligações de gente que comprou a bala e começou a ajudar ele também a pagar. Passou, me passa o teu calendário de competições que eu vou tentar ajudar aqui para você pagar uma inscrição. Porque hoje nossas inscrições elas estão uma média de R$150 cada campeonato. Fora a ida, a volta, a estadia, a alimentação.
E apesar dos títulos que vocês têm, é praxe, não existe um apoio assim, financeiro da federação. Isso não é previsto, né? Não que a gente vá cobrar aqui deles.
Sim.
Mas, evidentemente, se fosse uma federação, talvez com um pouco mais de recurso, poderia contribuir. Mas, quer dizer, a realidade do atleta de jiu-jitsu, em qualquer academia que seja, é assim, ele tem que se bancar.
É, a gente treina como profissional.
Essa é uma dificuldade, né?
A gente treina como profissional, a gente tem uma vida de atleta profissional, alimentação, dieta, preparação física, treino. É, eu, o Heitor, o Felipe e o Rafael, a gente treina uma média aí de 5 horas, 4 horas por dia de jiu-jitsu, dependendo do dia, mais preparação física, mas a gente não tem uma vida de profissional. A gente só é...
Tem que ralar muito, né?
A gente só treina como profissional, mas a gente não recebe como profissional.
Eu queria fazer uma outra observação, Cláudio, que assim, o interessante desse patrocínio coletivo que vocês aos poucos vão arrecadando é que também torna a responsabilidade de vocês ainda maior, né?
Sim.
Cada um que dá um realzinho ali, vocês sabem que é uma torcida que vocês estão contando.
Exatamente.
Na hora que vocês forem competir.
Muitos falam, vai ser campeão, né? Tem que ganhar, daí já é um incentivo a mais também. A gente sempre foi comprometido porque esse realmente é o nosso sonho. É, a gente tem um amigo nosso que treina na academia lá, ele começou há pouco tempo, o Rodrigo. E quando a Batatinha começou a fazer, aí a gente começou a fazer junto, eu comentei com ele, cara, a gente começou a fazer essa parte de vender as balas para poder conseguir lutar o europeu. Aí ele pegou e falou, me deu um conselho que eu sigo para tudo na minha vida hoje. Ele pegou e falou assim, se um dia você estiver cansado, e fala assim, hoje eu não vou ir vender bala, você pega e se imagine lutando no Mundial, se imagine lá 3 meses na Califórnia, só treinando, com condição de ter um treino, o melhor treino do mundo, lutar o melhor campeonato do mundo, lutar com os melhores atletas do mundo, se imagine lá, que na tua cabeça essa sensação vai ser quase a mesma coisa que você tivesse lá já, e vai te dar um gás para você conseguir ir lá e vender a bala. Porque normalmente a gente sai do treino da manhã, 2 horas da tarde, a gente sai e almoça, a gente sai completamente cansado.
Exausto.
É, a gente só quer pegar e deitar lá no nosso quartinho, na academia, lá e ficar quieto durante pelo menos umas 2 horas para poder voltar a treinar de novo. Mas como a gente tem esse sonho, esse objetivo, a gente dá uma descansadinha ali de 15, 20 minutos e bota o kimono de novo e vai ralar na rua.
Faz parte também do esporte isso, nessa disciplina, né? Fala um pouquinho assim, o que é o jiu-jitsu?
Cara, a gente aprende desde o nosso primeiro dia na academia, a gente já aprende a ter essa disciplina, o respeito ao tatame, o respeito aos professores, o respeito aos mais graduados. Muitas das pessoas que começam a treinar são maiores de idade, né? Mais velhos, e só que eles têm um respeito pro pessoal que é mais graduado, o pessoal que é mais velho. É a disciplina, a alimentação. O jiu-jitsu não é só luta, né? O jiu-jitsu é um estilo de vida hoje, né? Então, para você treinar bem, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem. Então, não adianta a gente treinar 6, 7 horas por dia todos os dias e dormir 5 horas.
Agora, eu queria que vocês dessem uma explicação para nós e pro público que não pratica o esporte, que pouco conhece o esporte, que muita gente, embora já seja tão popular o jiu-jitsu, mas muita gente não tem ideia do que é. Detalha para nós o que é o jiu-jitsu, quais são as práticas e por que ele é tão importante na vida de tantas pessoas.
Cara, o jiu-jitsu a gente enxerga ele como um escape do pessoal do trabalho, né? O jiu-jitsu começou, é uma arte marcial brasileira, né? Porque muitas pessoas não sabem disso, mas o jiu-jitsu ele começou lá no Japão, né? Quando ele veio, quando o Carlos Gracie aprendeu o jiu-jitsu, ele transformou o jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu japonês não tem nada a ver com o que é o jiu-jitsu brasileiro, é uma arte marcial brasileira, é nosso isso, né? E é a melhor do mundo, né? Então, no começo era para demonstrar que o mais fraco conseguia ganhar do mais forte, né? Então, ela é uma arte marcial funcional. Só que não só isso, até a nossa academia, a Gracie Barra lá no Cabral, a Gracie Barra no mundo, né? E o nosso professor Pimpolho, ele prega o jiu-jitsu para todos. Então, é o jiu-jitsu para atleta, é o jiu-jitsu para vocês, é o jiu-jitsu para criança, para mulher. Independente do teu biotipo, do teu pensamento, é para todo mundo.
Todo mundo pode praticar.
E ele muda realmente a vida das pessoas.
Um estilo de vida.
Sim, eu completamente sou uma pessoa totalmente diferente antes e depois de jiu-jitsu.
Quanto tempo de jiu-jitsu?
Eu já tenho 6 anos de jiu-jitsu.
E você?
Eu tenho 5 anos de jiu-jitsu.
Quer dizer, mergulhados aí na prática desse esporte, né? Que é tão apaixonante. Para finalizar, eu queria fazer também uma pergunta que é o seguinte: vocês estão focados, né? Muito treino todos os dias. Está chegando aí a primeira competição, é o Campeonato Europeu. É importante, é um alto nível, vão atletas de toda a Europa estar participando lá. Como está sendo o preparativo de vocês para essa primeira competição, né? Apesar do trabalhão que vocês estão tendo para levantar esses recursos, é preciso treinar. Como é que vocês estão concentrados nesses treinos e quais são as chances de vocês de trazer aí troféus para a gente, que a gente já está na torcida, afinal de contas.
A gente está treinando bastante, né? Como o André disse. E também nós fazemos treinos separados, né? Como só a gente compete, daí nós não podemos treinar com os outros que não fazem a mesma coisa, que é um treino diferente.
Né? Vocês são uma equipe, treina, né?
Sim,
treinando. A gente não pode chegar com faixa branca lá, que está começando, e treinar na mesma intensidade que a gente treina para um campeonato, né? Então a gente tem os treinos de competições lá com o Pimpolho. Segunda, quarta e sexta, a gente faz um treino de 2h30, mais ou menos, na parte da manhã até umas 2h. A gente tem o apoio do Clemerson Martins, que ele é o nosso preparador físico. Aí a gente vai na musculação lá ali do lado da nossa academia, a gente tem a musculação na base corporal lá e a gente faz a nossa preparação física lá. E também a gente tem o apoio de um faixa preta da academia, o Luquinhas, que ele é nutricionista, ele tem a...
Dieta rigorosa, né?
Dieta rigorosa.
Como é que é a dieta de um atleta de jiu-jitsu?
Cara, depende a minha dieta é totalmente diferente da dele.
Depende do objetivo.
Depende do objetivo de cada um, né? Eu, por exemplo, ele me colocou um objetivo de ganhar mais peso, né? Então a minha dieta é comer muito. Que é um treino também, porque... Então, eu também pensei isso quando ele me falou, mas às vezes eu não consigo comer tanto que ele fala pra eu comer, cara. Tem que ter uma disciplina ainda maior na dieta. É um treino, tudo é um treino. Dormir é um treino, treinar é um treino.
Agora,
bala,
gente,
é um treino.
Qual que é a expectativa de vocês com essa campanha, com essa mobilização aí? Vocês acreditam aí? Como é que vocês estão vendo
isso? A gente acredita
isso?
Muito no nosso potencial, a gente... Eu acredito que a nossa academia aqui no Cabral é a melhor do Paraná e do Brasil, assim, em relação às outras academias. Ela está no nível das melhores, com certeza. O nosso treino de meio-dia, às vezes, lá tem mais faixa preta do que faixa colorida, né? A gente é faixa roxa, a gente chega lá no treino, tem só nós quatro lá de faixa roxa, uns 2, 3 marrom e uns 15, 20 faixa preta no tatame.
Outra motivação também, né?
Então a gente vai pra lá pra realmente ganhar. A gente não tá indo lá pra passear.
Agora, dá um recado aí, de repente, pra futuros, pra patrocinadores aí, né? Que
podem fazer o pedido,
investir em vocês, né?
Quero agradecer primeiro o pessoal que ajudou nós no semáforo, né? Cada um que parabenizou a gente e pôde ajudar. E quem quiser nos apoiar, converse com a gente, que nós vamos correr atrás dessas medalhas. Eu vou estar competindo esse final de semana em São Paulo, é um campeonato da Confederação Brasileira, e força.
Qual que é aí? Tem uma rede social?
Isso, a gente tem no Instagram, a gente tem, cada um tem o seu, né? O meu é o Dedé Vale JJ.
Rafael N. Campos BJJ.
E também tem o Facebook, né, da academia, o Instagram da academia, Grace/Cabral. Quem quiser nos encontrar, até é mais fácil lá colocar Grace/Cabral. Como vocês acharam, né? Acho que a gente liga lá, fala com o Heitor. O Heitor, ele é um dos que está indo junto com a gente. Ele trabalha lá na academia, ele mora na academia. Nós também moramos, a gente só não dorme lá, né? A gente fica o dia inteiro lá, só que ele acaba até dormindo lá, ele tem o quartinho dele lá. Então é isso aí, a gente acredita muito no nosso potencial. Obrigado realmente a todo mundo que ajudou a gente no semáforo e até na academia o pessoal ajuda.
E a campanha continua?
E a campanha vai continuar, até
no
conseguir
semáforo?
O nosso objetivo.
Sim.
Pessoal, parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Cláudia, nós conversamos hoje com o André Marcelo Valle, que é campeão paranaense, faixa roxa, né, de jiu-jitsu. Também com o Rafael Campos com o Rafael Campos, que é campeão paranaense, faixa roxa também, em outra categoria. Então, a nossa torcida vai com vocês para esses campeonatos.
Exatamente.
Muito boa sorte, né? Que vocês consigam aí realizar os sonhos de vocês. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. E a gente se despede aqui nesse ritmo do jiu-jitsu, né, Cláudia?
Verdade.
Aos nossos ouvintes, então, muito obrigado pela companhia e até a próxima.
Tem que falar assim, ó, Hoje é uma saudação que a gente faz lá na academia. Como se fosse, ela serve pra tudo. Obrigado, você agradece o tatame.
Opa, então osso, né?
Boa sorte aos nossos lutadores.
Boa sorte, e fiquem com a gente nas nossas redes sociais também. Você pode acompanhar esse programa no Facebook da Rádio Assembleia, né? Facebook.com/Rádio Assembleia. No site da Assembleia Legislativa, lá no Rádio Assembleia. E claro, na TV Assembleia. Então, a gente volta amanhã. Obrigada pela presença. Tchau.
Até a próxima, tchau. Pessoal.